Carta aos Romanos, capítulo 4, verso 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Uau, que palavra! Queridos, ontem, lendo uma biografia de um pastor, eu fiquei muito tocado de ver como Deus nos ensina a crescer em fé. Toda vez que a minha fé é provada, ele me dá a chance de crescer um pouco mais. Esse pastor morava em um país no Oriente, e esse pastor era muito pobre, solteiro, pastor de uma igreja pequena que estava no começo, morava em um quarto, não tinha nem a cama para dormir, solteiro, morava sozinho. Ele passava por muitas dificuldades. E um dia, lendo o Evangelho de Mateus, no texto em que Jesus diz que nós devemos pedir, porque aquele que pede, recebe; aquele que bate a porta é aberta; aquele que busca, encontra. Então ele teve coragem de orar por aquilo que ele precisava naquele instante. Ele precisava de uma mesa, porque ele queria escrever o sermão. Ele precisava de uma cadeira, e ele pediu a Deus uma bicicleta, para que ele pudesse pregar o evangelho em bairros mais distantes da igreja. E depois de orar, ele esperou, 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 mas nada aconteceu. Já aconteceu isso com você? De você orar, orar, esperar, e nada daquilo que você pediu a Deus acontecer. Talvez você também esteja orando errado, porque quando ele foi falar com Deus, ele disse: Senhor, eu não estou te questionando, mas já faz um tempo que eu pedi a mesa, que eu pedi a cadeira, que eu pedi a bicicleta, e até agora eu não recebi. Daqui a pouco eu já não vou precisar mais disso, porque o tempo está passando. Quando é que o Senhor vai me atender? Por que que o Senhor não me ouviu? E ele conta nesse livro que Deus falou com ele, dizendo: existem vários tipos de mesa. Deus disse para ele: existem vários tipos de cadeiras, e existem vários tipos de bicicleta. E Deus disse para ele: seja específico quando você ora. Uau! Uau! Ser específico não é tão fácil, porque exige fé. Exige fé de pedir exatamente aquilo que você precisa, com os detalhes, e não correr o risco de chegar outra coisa e você disser que aquilo foi aquela oração que você tinha feito. Ser específico é ter fé de que Deus vai te dar exatamente aquilo que você pediu, que precisa. Como eu fiz aqui, mostrando especificamente o que a gente precisa, expondo cada uma das coisas e dizendo: Senhor, a gente precisa disso. Eu me lembro que quando a gente começou a igreja, na verdade foi na mudança da Bento Carlos para a Ana Prado, eu fiz uma lista específica. E eu dizia para Deus: Senhor, a gente precisa disso, 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 disso. É maravilhoso quando as coisas começam a acontecer, porque você vê que exatamente aquilo que você pediu a Deus foi o que Deus fez. Você precisa ser específico. Você precisa dizer para Deus de forma bem clara o que você precisa, o que você está buscando, o que você deseja que o Pai faça a você. Então, depois de ouvir isso do próprio Deus, ele disse: então tá bom, Senhor, eu quero uma mesa de mogno das Filipinas. Eu quero uma cadeira giratória e com rodinhas. E eu quero uma bicicleta de marcha. Uau! E na biografia ele diz que Deus perguntou para ele: mas o quanto você realmente deseja isso? Deus estava querendo ensinar a segunda lição para ele: que quando nós oramos, nós temos que não ser mornos, porque o que é morno, Deus vomita. A gente tem que ter firmeza e convicção e desejo por aquilo que a gente pede. A verdade é que muitas vezes nossas orações são tão mecânicas, as nossas orações são tão, sabe, gerais, genéricas, e a gente não lembra nem aquilo que a gente orou essa manhã. A gente tem que querer. Eu me lembro que no dia em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, aos 17 anos, eu comecei duas orações. E eu fiz essas duas orações por muito tempo. Até que um dia eu recebi a confirmação de Deus. Essa é a terceira lição que esse homem aprendeu. A gente precisa ter convicção de que Deus já nos atendeu no céu, que Ele já liberou a bênção sobre nós. Eu orei pela conversão da minha família, e eu orei para que eu pudesse fazer a faculdade de jornalismo, com desejo, com afinco, dizendo: Senhor, transforma a vida do meu pai, transforma a vida da minha mãe, transforma a vida da minha família. Senhor, eu quero fazer jornalismo, eu quero estudar na faculdade, mas eu não tinha a mínima condição de poder pagar por isso. Mas assim eu fiz, até eu receber a confirmação do céu, que é a terceira lição. Aí você vai para a quarta lição que Deus ensinou para aquele homem. Quando você recebe a convicção do céu de que aquilo que você pediu para Deus foi ouvido e liberado, você começa a trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Falando, dizendo isso para as pessoas. Eu achei incrível lendo esse livro, porque eu não tinha lido esse livro. E essas quatro coisas faz parte da nossa realidade. A gente vive assim nesses 7 anos. O que você está vendo aqui, a gente já tinha declarado, e o que nós vamos entrar agora, a gente sempre declarou, a gente sempre colocou diante de Deus. E depois que Deus confirmou isso no nosso coração, a gente não teve problema em dizer para as pessoas. Esse pastor, ele conta que ele começou a falar para as pessoas. Imagina o pequeno grupo, a igreja dele, e ele dizendo: olha, falava da bicicleta como se ele já tivesse a bicicleta, mas ele não tinha bicicleta. Ele não tinha ali fisicamente, mas ele sabia que ele já tinha recebido isso do céu. Ele não tinha a mesa, ele não tinha a cadeira, mas ele falava como se já tivesse. E o que aconteceu? Muitas pessoas riam, muitas pessoas faziam chacotas, brincadeiras. Mas quando você tem a convicção que, apesar de não ter fisicamente, não ter para poder tocar, mas que isso já foi liberado pelo céu, você não se abate com o que as pessoas pensam. Por isso que a gente não tem problema de falar dos 10% dessa cidade adorando o Senhor na missão e encorajamento. Porque já existe no céu, já existe algo declarado no céu. Podem rir, podem falar o que quiser, isso não vai abalar a gente. Mas ele chegava e todo mundo ria. Aí você quer saber qual que é o final da história, não é? Pois é. Ele recebeu a mesa de mogno das Filipinas. Ele recebeu a bicicleta de marcha, ganhou de um missionário americano. E ele ganhou a cadeira de rodinha giratória. Engraçado porque na biografia ele fala que a cadeira era Mitsubishi. Aí eu pensei, falei, nossa, a gente tem que ser específico mesmo, né? Porque já pensou, você está orando por uma Mitsubishi e Deus vai te dar uma cadeira. Porque a Mitsubishi também fabrica cadeira. Ele não apenas ganhou, recebeu de Deus o que ele tinha pedido, mas essa experiência mudou a vida dele, mudou o ministério dele. Porque quando ele viu que ele tinha que ser específico e Deus fazia conforme a nossa fé, ele disse, lembra que eu disse para você que a igreja era pequena, ele tinha começado a igreja? Então ele começou a orar, falando: Senhor, me dê 1000 membros por ano nessa igreja. Quando terminou o ano, ele tinha recebido 1000 membros na igreja. No segundo ano de igreja, ele fez a mesma coisa. No terceiro, por 9 anos consecutivos, e por 9 anos, Deus respondeu a oração de forma específica. Até que em 1969, de 1969 a 1970, ele disse: agora, Senhor, eu te peço 1000 membros, não por ano, mas por mês. E ele começou a receber na igreja 1000 membros por mês. Quando terminou o ano de 1970, ele contou 12.000 membros no ano. Então ele começou a orar por 20.000 membros no ano. Depois por 25.000 membros no ano. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Ele se tornou simplesmente o pastor da maior igreja do mundo. Situada na Coreia do Sul, a igreja com mais de 800.000 membros. Paul David Chu morreu há cerca de 1 ano e meio, mas deixou um grande legado e uma experiência de fé. Uma experiência de que nós podemos orar com a certeza de que Deus ouve as nossas orações e faz conforme nós pedimos a Ele. O desejo dEle é nos abençoar dentro da vontade dEle. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Aleluia! Porque enquanto eu vi esse vídeo de apresentação da nossa nova marca, vendo como começamos a igreja 7 anos atrás, a gente não tinha nada, irmãos. A gente não tinha equipamento de som, a gente era tudo muito precário. A gente dava o nosso melhor, mas a gente não tinha nada. E lembrar que tudo começou com fé, e essa fé nos trouxe até aqui. Como Abraão, quando Deus o chamou, ele não tinha nada. Ele deixou tudo para trás. Mas Deus, sempre estimulando no processo a fé desse homem, assim Deus faz com a gente. Olha o que acontece no capítulo 17. Esse é o texto que Paulo usa na referência à carta aos Romanos que a gente leu agora. É sobre esse texto que ele está dizendo. Deus chama Abraão. E no versículo 5, o Senhor diz: já não será chamado, coloca para mim o texto, Gênesis 17, 5, já não será chamado Abrão, agora o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de uma multidão de nações. O que é incrível desse texto é que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque Abraão significa pai de multidão, pai de muitos, pai de nações. Só que ele muda o nome de Abrão para Abraão antes mesmo de Isaac ser gerado. Uau! Porque Deus queria mudar primeiro a identidade de Abraão. Uau! Para a gente entrar numa nova estação, antes de Deus mudar você para uma nova estação, Ele vai mudar a sua identidade. Ele vai mudar a forma como você se enxerga. Interessante porque Deus, Ele disse apenas para Abraão que Ele mudaria o nome, que o nome a partir de agora seria Abraão. Deus não pegou um megafone, não falou lá do céu, trovejando, dizendo para todos que conheciam Abraão, dizendo: olha, a partir de hoje, nada de chamar ele de Abraão. A partir de agora, o nome dele é Abraão. Deus não fez isso. Quem teve que fazer isso? O próprio Abraão. Aí eu fico pensando, ele chegando na casa dele. Ele chega na casa dele, e aí a Sarai, esposa dele, já com 99 anos de idade. Aí está lá, então, e fala: ô Abraão. Ele: é Abraão. É Abraão. Numa época em que todo mundo era chamado pelo nome, e o nome significava alguma coisa, e todo mundo entendia que o nome tinha a ver com aquilo que aquela pessoa vivia ou ia viver. Dá para você imaginar Sarai olhando para ele e falando assim: mas pai de multidões. Tipo, olhando para ela, olhando para o ventre dela, olhando para, sabendo que ela era estéril, pai de multidões. Eu imagino Abraão olhando para ela e dizendo assim: ó, foi Deus que mudou meu nome. E tem mais, Ele mudou o seu também. A partir de agora, você não se chama mais Sarai. A partir de agora, o seu nome é Sara, que significa princesa, mãe de nações. Sabe por quê? Porque Deus muda a sua identidade para depois mudar a sua estação. Sabe o que Deus queria? Sabe o que Deus queria? O mesmo que Ele quer hoje. Ele quer mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para a gente entrar numa nova estação. Não dá para entrar na nova estação com uma mente antiga, com uma mente velha, com uma mente que não tem a ver com o que Deus está nos levando a viver. O que eu quero dizer para você é que Deus disse para Abraão: Abraão, o seu nome mudou. Eu quero que você já se veja como eu disse que você será. Uau! É exatamente isso que Deus faz com a gente. Ele quer que a gente se veja como Ele já nos vê. E isso é fé. Porque você vai olhar para a sua vida, você ainda não é. Nada mudou, mas Deus chama a existência o que não é, o que não existe, como se já existisse. Você precisa se ver como Deus te vê. Ah, isso mexe tanto comigo, porque eu posso ainda não estar vivendo tudo o que Deus me disse, mas eu já vejo. É por isso que eu já vejo. Você pode ver comigo. Eu vejo essa igreja pronta. Eu vejo essa igreja terminada. Eu vejo essas obras concluídas. Eu vejo tudo com excelência. Eu vejo já os equipamentos que ainda faltam todos comprados. Eu já vejo aquelas cadeiras cheias. Eu já vejo as contas pagas. Quando eu olho para a tela, eu já vejo o dia da inauguração. Eu olho assim e vejo. Essa é a data. Aleluia. Certo. Olha que interessante. Segura aí, filho. Olha que interessante. Quando eu disse que tinha uma surpresa, muitos de vocês já viram na mente que eu ia anunciar O quê? A data da inauguração. É ou não é? Soltei o vídeo, você falou, agora vai, ele vai falar. Aí eu comecei a pregação, sim ou não? Você imaginava que eu ia falar? Então você foi o quê? Surpreendido. Mas antes você tinha visto a data da inauguração pensando que eu ia falar, não ia? Olha aqui. Primeiro a gente vê. Depois Deus nos surpreende. Primeiro a gente vê. Depois Deus nos surpreende. Primeiro a gente vê. Depois Deus nos surpreende. Deus está dizendo: você precisa ver. Você precisa enxergar quando ainda não existe, mas veja como se já existisse. Aleluia. É por isso que eu vejo. Você pode ver comigo. Ah, eu vejo não apenas os dois cultos das 10 da manhã e das 7 da noite, como nós vamos começar, mas não, eu já vejo o terceiro culto, eu já vejo o quarto culto, eu já vejo um batistério que a gente vai construir lá fora, uma piscina grande, com todos os pastores dentro daquela piscina, batizando milhares, todo final de semana, tendo batismo na igreja. Ah, eu vejo. Eu já vejo a escola, eu já vejo o instituto, eu já vejo a faculdade, eu já vejo a obra, a nova obra. Que nova obra, pastor? A gente está na obra. Não, eu já vejo a igreja meia lua, a nova igreja. Eu já vejo a igreja em outras cidades, em outros estados e em outras nações. Eu já vejo. Talvez você se pergunte, pastor, como Abraão conseguiu ver? Ele confiou no que ouviu. Porque antes de ver, você ouve. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir? A palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. E qual foi a palavra que Abraão ouviu? O Senhor disse para ele: eu te constituí pai de muitas nações. Ele já era pai de muitas nações? Não, Isaac nem tinha nascido, nem tinha sido gerado. Mas Deus estava dizendo: eu te constituí. Constituí significa eu estabeleci, eu te elegi. Eu te formei, eu já te fiz, ainda que os outros não vejam, ainda que você não consiga se ver, veja, porque eu te fiz, eu já fiz. Abraão creu naquele que chama as coisas que não existem como se já existissem, e ele creu contra a esperança. O que significa crer contra a esperança? Crer contra a esperança significa que aquilo que já era difícil agora tornou-se impossível. Abraão foi chamado com 75 anos de idade. Ele podia ter filhos. Quem não podia era a Sara. Por quê? Porque ela era estéril. Você concorda comigo que se lá no começo, quando Deus chamou ele, ele já tivesse o filho, Isaac tivesse nascido, já seria um milagre? Claro que seria. Porque a esposa era estéril. Mas o que já era difícil, agora se torna impossível. Por quê? O texto que nós lemos fala que Abraão já não tinha vitalidade. Paulo diz que o corpo dele já estava amortecido. Não preciso nem dizer o que significa isso, né? Ele tinha 100 anos de idade. Deus espera um tempo até Abraão estar na mesma posição de Sara. Agora não era impossível só para Sara, era impossível também para Abraão. E aí Deus vem. Ele vem e faz o milagre acontecer, para que a glória seja exclusivamente dele, de mais ninguém. Não tem jeitinho, não tem. Foi Deus. E quando é Deus, não tem como explicar. Não tem. Se é do homem, a gente explica. Mas se é de Deus, é impossível explicar. É Deus. É o Senhor que fez. Às vezes, crer contra a esperança é crer contra o tempo, contra a longa espera. É crer diante da porta fechada, diante da crise, diante de tantos problemas que se tornam não apenas difíceis, mas impossíveis de serem resolvidos. E crer sem esmorecer. O texto disse que ele creu sem esmorecer. Sabe o que significa a palavra esmorecer? Perder o ânimo, perder a força, perder o entusiasmo, perder a vontade, perder o sentido. Então o texto está dizendo que ele não esmoreceu. Ele creu sem perder o ânimo, sem perder a força, sem perder o entusiasmo, sem perder a vontade e sem perder o sentido. Mas o texto diz na sequência, ele reconheceu suas limitações. Eu aprendo tanto com isso, porque às vezes a gente acha que é até ofensivo quando a gente reconhece as nossas limitações diante da nossa fé. É como se a nossa fé fosse enfraquecida diante das nossas limitações. Não. Quando a gente reconhece as nossas limitações, isso é sinal de quebrantamento e de dependência diante de Deus. Senhor, eu reconheço, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, não tem jeito. Mas há uma diferença. Ele reconheceu, diz a Bíblia, as suas limitações, mas não desanimou. O problema é que você reconhece as suas limitações, mas desanima diante delas. Eu posso reconhecer as minhas limitações, mas eu não vou me deixar desanimar. Eu não vou me deixar esmorecer. E por que que Abraão não esmoreceu? Eu estou terminando. Os pregadores vêm de quinta-feira, eles falam, estou terminando, aí a igreja. Aí o pastor vem e fala, estou terminando. Aí um abençoado aqui que já vem no culto das 5, já sabia que eu ia falar isso. Aí fala, ah, é nada. Você que fez, ah, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Aqui, seus falsos. Olha o que diz o texto. Mesmo assim, reconhecendo as suas limitações, olha o que diz o texto. Ele não deixou de crer na promessa, mas foi fortalecido em sua fé. Levanta sua mão, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você, através dessa palavra, porque a palavra tem poder. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. E que ela gere agora um fortalecimento da sua fé. Você não vai desanimar. Você não vai esmorecer. Você não vai parar. Você vai ficar firme naquilo que Deus disse para você. Como é que eu faço isso, pastor? Coloca o texto de novo para mim. Olha o que está dizendo. Não, o outro, meu filho. Verso 20. Coloca o 20. Mas foi fortalecido em sua fé. E o quê? Está aqui o segredo. Ele deu glória a Deus. Sabe por que ele não esmoreceu? Ele deu glória a Deus. Ah, Senhor, eu não posso, eu sou um velho, mas glória a Deus. Senhor, o dinheiro acabou, mas glória a Deus. Senhor, eu não sei o que fazer, mas glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 E aí o que aconteceu? Olha o último versículo, olha o que diz. Porque ele estava, o quê? Sabe o que significa plenamente? Completamente. Tomado do quê? Ele está dizendo convencido. Não é se... Sabe quando alguém fala alguma coisa, fala, ah, olha como que eu estou bonito, você fala que você está convencido, né? Não. Ele não estava convencido dele mesmo, da fé dele ou de qualquer outra coisa. Ele não esmoreceu, porque o texto está dizendo que ele estava plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu não sei você, mas eu estou plenamente, eu estou tomado, eu estou completamente convencido de que aquele que me fez a promessa, missão e encorajamento é fiel, é poderoso para cumprir. Fica de pé. Diga isso para ele. Diga isso para ele. Não se frustrarão, Senhor.
Não se frustrarão.
Não, não, não.
Não se frustrarão.
Não se frustrarão.
Os planos de Deus.
Oh. Oh. Meu Deus. Ah.
Te ajudar. Oh. Quando passares pelas águas, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer?
Oh! Obrigado, Jesus. Obrigado por ampliar a nossa visão. Obrigado, Senhor, por fortalecer a nossa fé. Obrigado por nos conduzir ao novo, à nova estação, com uma nova identidade, com uma identidade curada, transformada, uma identidade que vê o que o Senhor vê. Ah, Senhor, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. E nós vemos o cumprimento de cada uma das tuas promessas, porque sabemos quem o Senhor é. O Senhor é fiel e o Senhor é poderoso. Em teu nome, eu abençoo os teus filhos hoje, os que estão aqui, os que estão acompanhando esse vídeo. Que o grande amor de Deus, o Papai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo da verdade seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Eu amo vocês.
Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo.